Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu não vou usar sequer os 10 minutos. A minha intervenção inicial é muito curta e simples. Foi, de facto, por solicitação da plataforma de média privados que a Comissão de Ética anuiu à minha presença para poder aqui transmitir, e foi essa a nossa intenção, a posição da plataforma relativamente ao projeto de diploma que está em preparação, num assunto que é para nós de primordial importância. Eis então a nossa posição. Quero antes disso, todavia, referir que a plataforma de média privados reúne os grupos empresariais Média Capital, Impresa, Cofina, Global Média, Ex-Control Invest e Renascença, e pretende depois representar as suas posições e perante a sociedade e nos fora adequados. Assim, a nossa posição relativamente à matéria em apreço é simples. Nós somos completamente favoráveis, sem quaisquer tipo de reservas, à transparência no setor da comunicação social, que é um setor especial, é um setor de atividade económica como outros, mas que tem um conjunto de características muito próprias que lhe conferem obrigações e a fazem ter uma exposição diferente dos restantes setores de atividade económica. Nós somos a favor, uma vez mais, sem reservas, da transparência na propriedade e na gestão de empresas de comunicação social, pelo que nos identificamos com as preocupações e com o alcance da legislação que está em preparação. Calculamos que é a informação que temos neste momento, que a única peça substantiva que existe é o diploma, o projeto de diploma que foi apresentado pelo Partido Socialista. Muito embora tenham surgido há algumas semanas notícias na comunicação social de que haveria outras iniciativas em curso, eu vou-me cingir a este projeto de diploma, uma vez que é o único de que temos conhecimento formal. Portanto, uma vez mais, sem qualquer tipo de reservas, apoio em tudo quanto tenha a ver com a transparência na propriedade e na gestão de empresas de comunicação social. O mesmo, obviamente, no que diz respeito aos princípios do pluralismo e da liberdade de expressão, onde, de alguma forma, as preocupações de transparência se inscrevem. Sendo certo que as matérias do pluralismo e de liberdade de expressão não se esgotam nas questões da transparência da propriedade e da gestão, há outras matérias que são relevantes neste domínio, e eu a elas não vou aqui, sobre elas não vou aqui pronunciar, uma vez que, repito, me cingirei àquilo que temos presente pela nossa frente. O projeto de diploma vai, então, ao encontro do que desejamos e do que a sociedade deseja, e esse desejo e essa preocupação da sociedade portuguesa e das sociedades modernas em geral é também a nossa. Quero, para rematar, deixar uma preocupação. Uma preocupação que é um problema prático que as empresas de comunicação social poderão vir a ter se mantiver, ou melhor, se a letra do projeto de diploma não for acompanhada de uma determinada leitura em termos de espírito. Eu vou explicar o que quero dizer. O problema, concretamente, é o seguinte. Chama-se cadeia de entidades. Isto é, quando se exige que os órgãos de comunicação social, tanto quanto os acionistas, as partes singulares, individuais, identifiquem a cadeia de entidades a quem uma participação qualificada deve ser imputada, isto pode colocar-nos não problemas, mas dificuldades intransponíveis. Nós compreendemos o princípio, compreendemos a preocupação, mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, compreenderão pela certa que as empresas não têm capacidade, por falta de recursos humanos, falta de recursos técnicos, nem sequer, nem têm vocação, digamos assim, investigatória, para poderem seguir rastros quando, se eles forem demasiado intrincados, e se os houver, eu confesso que não sei se os há, se não, imagino que não, no presente que não os haja, mas enfim, essas situações são sempre possíveis, de participações complexas, não é? E que podem suceder-se numa cadeia infindável que passe por territórios estrangeiros, com legislações especiais, e onde não é possível, é impraticável pensar-se que uma empresa de comunicação social tem a possibilidade de ir à procura de detectar o rastro até àquilo que se designa o último beneficiário. É esta preocupação que vos trago. Bem sei que o projeto de diploma fala também, imputa também essa responsabilidade aos próprios detentores das participações e não só esse dever às empresas e, portanto, de alguma forma esta responsabilidade está, digamos, partilhada, mas não posso deixar de transmitir esta preocupação. Entendemos o propósito, apoiamo-lo, mas há uma dificuldade prática por parte das empresas se quisesse levar este princípio até às últimas consequências. Muito obrigado.
Obrigado, tem razão. Tem a palavra, pela parte do Partido Social Democrata, porque o requerimento não é do PS, está certo?
Não é
indicado pelo PS, está certo? Sr. Deputado Sérgio Azevedo, não foi o Sr. Presidente que se enganou.
Bom, muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De Valis Nazaré, é também com gosto que o recebemos na Comissão de Ética e que vimos também com muito boa nota a disponibilidade da plataforma de média privados em ser ouvida neste diploma em particular. No fundo, queria dizer-lhe que a sua intervenção inicial é absolutamente esclarecedora quanto aos objetivos do diploma, que, como sabe, está em discussão na Comissão e que poderá vir a ser alvo de algumas, ainda que poucas, alterações. É também nosso entendimento que este é um desígnio que a sociedade também apela e, portanto, é absolutamente crucial que, e tendo em consideração a importância dos órgãos de comunicação social na sociedade e na construção da sociedade, é importante que também sejam alvos, digamos assim, de uma maior transparência, sobretudo no que diz respeito à sua titularidade. É certo que a linha que separa o controlo político dos próprios órgãos de comunicação social e o ato de legislar sobre essa transparência é uma linha muito ténue, pelo que, na nossa perspectiva, o Parlamento terá que ser absolutamente cuidadoso e objetivo nestas alterações legislativas. Em todo o caso, e concordamos com a sua visão e também com a visão que faz, tendemos a concordar com a visão que faz do problema que aponta em termos de aplicabilidade, não em termos de não como um problema em si, mas como um problema prático que se poderá manifestar. Mas, em todo o caso, o que nós gostaríamos, e concordando, me repito mais uma vez, com a sua visão, que é concordante com a nossa também, gostaria de saber a sua opinião sobre a possibilidade de também podermos vir considerar, o que não quer dizer que seja, no final, que seja mesmo assim, mas a possibilidade de podermos eventualmente vir a considerar a questão dos fluxos financeiros nos órgãos de comunicação social. Parece-nos a nós que é uma matéria também interessante de discussão, sobretudo se tivermos em consideração e se estivermos a falar dos fluxos financeiros que o Estado poderá gerar junto dos órgãos de comunicação social. E, portanto, era sobretudo essa opinião que gostaríamos de ver refletida por si. Sei que está, por compromissos profissionais, com o tempo contado, mas respeitamos isso também. O atraso inicial é de responsabilidade da Comissão e, portanto, desta parte ficaria por aqui e agradecia mais uma vez a sua presença.
O deputado tem a palavra, o Sr. Luís Nazaré.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, relativamente aos fluxos financeiros, o projeto de diploma, neste momento, tal como ele está, cinge-se às questões da propriedade e da gestão. Todavia, a questão dos fluxos financeiros, de alguma forma, está intimamente relacionada com estas matérias. Algumas das empresas que integram a... alguns dos grupos que integram a plataforma já estão hoje, pelo facto de serem sociedades cotadas em bolsa, sujeitas a um conjunto de obrigações muito semelhantes às que alude. Concretamente, às obrigações de discriminação das empresas, dos grupos económicos que são objeto de financiamentos, as entidades financiadoras, os valores de balanço, as datas de reembolso, as taxas de juro, os spreads aplicáveis ou as condições de crédito, as garantias prestadas e mesmo quando isso for aplicável, os colaterais associados aos financiamentos. Ora, portanto, são obrigações que as empresas, que os grupos, que a plataforma de média privados representa, conhecem e que não lhes são estranhos e comungam, não têm qualquer dificuldade em prestar estas informações, estão habituados a isso, consideram normal essa prestação de informações, não há qualquer problema sobre essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado, penso que Pedro Delgado Alves, pelo Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava também por agradecer ao Dr. Luís Nazaré a sua presença e a disponibilidade da plataforma dos médias privados para também contribuir para o projeto. E, efetivamente, eu penso que é uma matéria que a todos é relativamente cara e penso que crescentemente consensual, porque penso que, enfim, quer da perspectiva do legislador, quer da perspectiva dos destinatários principais da norma, há uma vantagem evidente para a forma como o sistema pode funcionar de forma mais clara, transparente e, por isso, também, efetivamente, eficiente, caso os problemas de detalhe puderem ser resolvidos e não se criarem aqui entraves adicionais. E, portanto, também, em grande medida, parte das questões já foram até colocadas anteriormente, mas eu tinha só três conjuntos de questões rápidas sobre quer o projeto, quer o que ele poderá ainda vir a receber de contributos complementares. Um primeiro aspecto, e aproveitando o facto da plataforma ser, de facto, transversal em termos de associados no que respeita à presença de mais do que um suporte, e, portanto, podemos aqui, efetivamente, testar, enfim, se tiverem elemento a dar, ou enfim, pode ser até que o projeto já não tenha muito a acrescentar quanto a isso, mas no fundo o facto de termos presente um conjunto de entidades que representa quer o setor da rádio, da televisão e da imprensa escrita. E efetivamente parte de algumas matérias que se encontram no diploma já resultam de obrigações da lei da rádio e da lei da televisão, e, efetivamente o objetivo pretendido foi criar um regime uniforme transversal para todas e que potencialmente também faça novos média em suporte online que potencialmente serão uma via de futuro, verificar até que ponto é que esses mecanismos eram suficientes. Entendemos que não eram e, portanto, a minha primeira questão relativamente a esta oportunidade que temos de colocar transversalmente a pergunta era se, de facto, em relação às normas em vigor na lei da rádio e da televisão e ao alargamento que se pretende a todos os meios de comunicação, se vem aí algum entrave ou alguma dificuldade na concretização ou se, efetivamente, enfim, o diploma ou o anteprojeto de diploma não é verdadeiramente não consubstancia um problema da perspectiva da plataforma. Depois, e em segundo lugar, e pegando um bocadinho na questão que já foi colocada, pelo Sr. Deputado Sérgio Azevedo, a questão dos fluxos financeiros, efetivamente sugerida parcialmente pelo próprio Sr. Ministro numa entrevista que deu na sequência do início da discussão do projeto, em que, estando também de acordo com o princípio de base, ou seja, de que não bastará efetivamente identificar apenas a titularidade como fator potencialmente determinante de uma influência decisiva nos meios de comunicação social, os fluxos financeiros, apesar de apetecível o seu acompanhamento, coloca dificuldades operacionais maiores do que aquelas que há bocadinho referia, nomeadamente a propósito da cadeia de identidades, e já leria, seria a minha última questão. Portanto, fundamentalmente, transpunha para aqui a dúvida que nos trouxe o Sr. Doutor relativamente ao problema que encontramos ao nível da cadeia de identidades. Se isto é fácil, se isto já é difícil no quadro da cadeia de identidades, e eu se calhar teria uma leitura um bocadinho mais abrangente relativamente aos fluxos financeiros, não estaria a pensar estritamente no Estado ou nas entidades públicas como podendo ser uma fonte de acompanhamento, porque efetivamente a filosofia do diploma é verificar todas as fontes de potencial condicionamento da atividade da comunicação social, que obviamente tem uma componente que é até que ponto é que os poderes públicos podem procurar influenciar por via do influência financeira que exercem. Enfim, existem até mecanismos para controlar a publicidade institucional colocada nos meios de comunicação social, precisamente porque pode ser um caminho para incentivar ou desincentivar uma determinada linha editorial, mas fundamentalmente, uma vez que se pretenderia também abranger ter um alcance um bocadinho mais abrangente e ir também a fluxos financeiros de origem estritamente privada, até que ponto é que as próprias empresas teriam condições de prestar informação para lá daquelas que são cotadas em bolsa e que já têm que fazer esse exercício. Porque, mais uma vez, sei que, enfim, pelo conjunto dos associados, não será talvez necessariamente esse o perfil dos associados da plataforma, mas depois, se olharmos para o resto da realidade da comunicação social, de facto, deparamos-nos com uma multiplicidade de pequenos operadores para os quais, potencialmente, seria muito mais difícil o cumprimento destas tarefas. Finalmente, então, relativamente à cadeia de identidades, nós estamos cientes da dificuldade, a partir de certo grau de composição da estrutura acionista, quando ela se torna particularmente complexa, de cumprir a obrigação. Mas, como disse bem, de facto, o destinatário da norma é não apenas a empresa, mas o próprio titular, que ele próprio deve ser especialmente honorado com o dever de comunicar à entidade, para que ela possa comunicar à ERC toda a cadeia. Eu penso que a opção foi depois, obviamente, ter aqui um quadro sancionatório pensado para evitar o não cumprimento da obrigação, mas eventualmente, enfim, estaremos naturalmente disponíveis e abertos a sugestões que a plataforma queira depois remeter para um trabalho de maior especialidade, mas efetivamente uma opção pode ser precisamente excluir, caso se demonstre a diligência das empresas que prosseguem a atividade de comunicação social em obter esta informação junto dos titulares da participação, e efetivamente se forem estes que falharem na tarefa de identificação, e também estamos cientes que há aqui vários graus de proximidade, e portanto o titular de primeira linha e o titular de segunda linha seguramente ainda estão numa esfera de responsabilidade relativamente à participação que permita uma intervenção um bocadinho mais exigente, mas efetivamente se começamos a entrar, enfim, em estruturas internacionalizadas, em fundos e por aí fora, efetivamente não só o grau de distância relativamente à jurisdição do Estado português se torna muito grande, como o próprio acompanhamento e a pulverização da estrutura acionista se torna particularmente difícil. Mas efetivamente penso que, não desperdiçando a previsão, me parece importante, de ter a identificação da cadeia de identidades, se calhar trabalhando a norma sancionatória e salvaguardando as entidades, desde que estas demonstrem que efetivamente diligentemente notificaram os titulares de participações sociais para procurar obter a informação, pode ser uma solução, enfim, para a qual já agora procurava também um comentário da vossa parte. De resto, muito obrigado pela participação no processo legislativo e pelos contributos que trouxeram.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Tem a palavra o Sr. Luís Nazaré.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, de facto temos aqui uma consonância, uma sintonia de posições. Em relação aos pontos que levanta, a única dificuldade, de facto, que nós encontramos, e isto conduz-me à sua primeira pergunta, se víamos alguma dificuldade prática no diploma, a única, de facto, é a que tem que ver com a cadeia de entidades, é a principal dificuldade. Eu confesso que não tive ainda o tempo bastante para esmiuçar alguns aspectos, por exemplo, no que diz respeito a prazos, número de dias, após, quer num tempo inicial. O tempo inicial parece-me razoavelmente enfim, extenso para poder ser cumprido sem quaisquer dificuldades, mas há outros prazos que são focados no diploma que confesso que não pude testar junto da... Eu li o diploma com muita atenção, mas não pude testar junto das empresas que a plataforma representa se eles são efetivamente execuíveis. Estou-me a recordar, por exemplo, do artigo sobre atos registrais, não é? Em que se dá um prazo relativamente curto para um conjunto alargado de situações, e eu confesso que não tive esse tempo ainda de verificar com cada uma das empresas que a plataforma representa. Como sabem, estes cinco grupos são cinco grandes grupos no panorama audiovisual português, mas têm experiências que não são exatamente iguais e vidas que não são exatamente iguais no que diz respeito a estas questões de ordem económica e documental, enfim, de todas estas matérias. Eu tenho que fazer essa verificação junto de cada uma especificamente. E uma vez que nos dá essa liberdade, nós... poderemos fazer chegar em tempo útil, em tempo muito útil, o resultado desta ronda que eu farei pelos cinco membros da plataforma, no sentido de apurar se há algo aqui que algum dos membros entenda que é insuperável do ponto de vista do cumprimento de prazos, uma qualquer norma particular, e eu farei chegar muito rapidamente a esta comissão o resultado dessa demarche. Idem relativamente à... E passo para a terceira pergunta, eu vou à segunda, se me permite, a segunda deixá-la aí para o fim, que diz respeito à tal cadeia de entidades. Tal como afirmei há pouco, e penso que é reconhecido pelos senhores deputados, há coisas que são impossíveis. Nós não temos possibilidade de chegar até ao terceiro, quarto, quinto grau, sei lá, sobretudo por parte das empresas, e estamos a falar de quatro delas, destes grupos que estão cotados em bolsa e que, portanto, podem ser objeto de transações a cada momento, e algumas delas... algumas delas, como acontece com qualquer tipo de sociedades, delas só a própria sociedade só toma conhecimento no momento ulterior, e as modalidades e a cadeia que está por detrás de uma determinada operação de compra fica por vezes desconhecida ou até um determinado momento. Enfim, tudo isto dificulta bastante a ação das empresas, e nós entendemos que, de facto, se uma menção à diligência que as empresas efetuam, estão dispostas, devem efetuar, no sentido do apuramento até onde for tecnicamente, com os meios que as empresas possuem, possível apurar a titularidade das participações, essa menção pensamos que se insere dentro daquilo que é razoável. Quer dizer, as empresas têm que fazer diligências na medida em que, e sempre que, pois o diploma também fala deste ponto, em que tiverem indícios, não é, de que uma participação não se esgota ali. Quer dizer, que há mais qualquer coisa por trás. Por vezes há só indícios, outras vezes não há indícios nenhuns. Não temos... de momento, nenhum caso que conheçamos que se inscreva dentro destas lógicas de cadeias demasiado complexas. Mas tudo é possível na sociedade aberta que somos, e com a liberdade de circulação de capitais, tudo é possível, e temos que estar precavidos relativamente a essas situações. Entendemos que, de facto, seria bom que o diploma pudesse acomodar esta posição no que diz respeito às empresas, de elas fazerem os seus melhores esforços, e, enfim, e a mais não poderão ser obrigadas, até porque, em paralelo, existe a obrigação por parte dos detentores, singulares ou coletivos, das participações, de eles próprios também o desenvolverem. E para eles, eventualmente, será mais fácil fazerem essa desagregação do que para as próprias empresas. Também aqui, e uma vez mais, se nos é dada essa liberdade, nós poderemos, enfim, refletir muito rapidamente e propor-vos também algo que possa ir ao encontro deste espírito, com
uma sugestão de um texto que possa acomodar este nosso desejo e esta nossa impossibilidade prática de se ir até às últimas consequências nesta matéria. Deixei para a última a questão dos fluxos financeiros. É certo que, para além das obrigações e das informações que neste momento os grupos têm que prestar por força das suas obrigações legais inseridas no Código Comercial, no Código dos Valores Mobiliários, etc., das suas obrigações legais extra-legislação própria ligada à comunicação social ou às comunicações eletrónicas, a plataforma não vê à partida qualquer dificuldade em prestar informações que os seus, que os cinco grupos que representa prestem informações acerca dos financiamentos que obtém. É evidente também que eu quero reservar esta posição de uma forma mais assertiva para quando tivermos algo de escrito, de concreto, uma proposta concreta para sabermos exatamente o que é que se está a falar e até onde se quer ir, porque é evidente também que, dito aquilo que eu disse há pouco, com posição de princípio de acordo, não temos qualquer dificuldade maior. Há, no entanto, questões de ordem, como compreenderão, questões de ordem concorrencial e de ordem comercial que, se forem demasiado puxadas, podem causar dificuldades e que a plataforma seguramente gostará de ver salvaguardadas. Mas, uma vez mais, de acordo com o princípio, vamos aguardar por uma proposta, pelo momento em que haja uma redação concreta para nós podermos ser mais claros relativamente a essa questão.
Obrigado, Dr. Luís Nazaré. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, por parte do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, queria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar o Dr. Luís Nazaré. Eu penso que já foi muito claro relativamente àquilo que o traz aqui, no que diz respeito àquilo que é a proposta do PCP, àquilo que é a posição, foi muito claro. Eu aproveitava para questionar sobre outra matéria que, na perspectiva do PCP, está muito relacionado com isto e que tem a ver com a concentração dos meios de comunicação social, que na nossa perspectiva tem uma relação importante com a questão da transparência. E tendo em conta que representa uma plataforma que aliás, como referiu, que congrega os maiores grupos nesta matéria, gostava e era importante para nós ouvir a vossa opinião relativamente a isto. Para perceber melhor, começava por perguntar, já nos referiu quais são as empresas que integram a plataforma, mas perceber em termos de ativos, em termos de números de trabalhadores do setor e até em termos daquilo que é o consumo final, os leitores, aos telespectadores, aos ouvintes, o que é que a plataforma, quais são as percentagens que representa disto. E depois, pronto, e a questão era essa, relativamente a qual é o vosso posicionamento. Nós somos críticos, há aí algumas preocupações relativamente àquilo que é os problemas de concentração. Aliás, a ERC, os números de... só tenho presentes os 2013, diziam que 70%, mais de 70% dos ativos estavam apenas em dois grupos. Dois grupos tinham mais de 70% dos ativos. Conhecemos alguns processos de concentração que levam à redução do número de trabalhadores nos órgãos de comunicação, levam também a alguma precarização, e a precarização tem uma relação muito estreita com a independência, como sabemos. E pronto, era neste contexto que gostávamos da vossa posição relativamente a esta matéria, sendo que a da transparência já é muito clara, e tendo em conta, e terminando quando comecei, tendo em conta que nós entendemos que há aqui uma relação, pode haver aqui uma relação entre uma coisa e outra, a vossa opinião relativamente a isto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Tem a palavra o Sr. Dr. Nazaré.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, em relação às questões da concentração, As empresas que a plataforma integra tiveram ocasião, por altura de uma consulta que foi feita pela ERC sobre a matéria. É certo que as questões da concentração têm que ver também com, ou se quisermos colocar as coisas ao contrário, as questões da propriedade e da transparência na propriedade e na gestão não são completamente dissociáveis das questões ligadas à concentração ou não concentração. Todas elas se inserem na esfera económica e, portanto, têm alguma relação entre si. No entanto, a nossa perspectiva é que são matérias que devem ser tratadas de forma diferenciada. Tivemos ocasião, e as empresas que integram a plataforma tiveram ocasião, por altura de uma consulta da ERC, de transmitir as suas posições sobre essa matéria, sobre ambas as matérias, aliás, quer sobre as questões ligadas à concentração, quer sobre as questões ligadas à transparência. E a posição maioritária foi, sinteticamente, a de que a legislação atual e as normas existentes são garantia bastante em termos daquilo que podem ser as preocupações da sociedade para que situações indesejáveis ocorram. Eu lembro designadamente que já há ferramentas para aferir, e a ERC já dispõe de ferramentas para aferir se há concentração indevida e se existe então a consequente violação do princípio do pluralismo. Isso está plasmado na lei de imprensa, está plasmado na lei da televisão e permitem inclusivamente a ERC a vetar operações de concentração quando estiver comprovadamente em causa, segundo diz a lei de imprensa, ou se verificar existir fundado risco, segundo reza a lei da televisão, para a livre expressão e confronto das diversas correntes de opinião. E essa, de facto, é uma preocupação da sociedade que nós respeitamos, compreendemos e que entendemos que está suficientemente coberta pela legislação em vigor. Quanto ao problema económico em si, extra-legislativo, se quisermos, é entendimento da plataforma que Portugal não tem um problema especial nessa matéria, não existe uma lógica de concentração, nem vislumbramos que esse perigo seja um perigo iminente. Não existe uma concentração excessiva, entendemos que o ambiente no setor da comunicação social é são, com grupos de maior dimensão, empresas de média dimensão, empresas de pequena dimensão, mas que existe uma diversidade bastante para podermos considerar que o ambiente no setor da comunicação social é um ambiente economicamente saudável. De resto, o mesmo panorama se verifica na maioria, para não dizer na generalidade dos países europeus, onde as questões sobre a concentração têm vindo ao longo do tempo a perder alguma relevância, em larga medida também devido às disposições legais que acautelam as situações indesejáveis do ponto de vista dos valores centrais do pluralismo e da liberdade de expressão. Confesso-lhe que tenho todo o prazer em responder-lhe e enviar-lhe essa informação, com certeza falo-ei logo que possível. Não sei qual é, quantas pessoas e qual é a audiência, se quiser, que a plataforma representa face aos grupos empresariais que integra, como, como,
Como verifica, a plataforma tem empresas ligadas à imprensa escrita, à televisão, à rádio. Em alguns casos nós nem sequer temos o controle, a certeza sobre... São tecnicidades que não vale a pena trazermos para aqui. Mas eu muni-lo-ei com o maior prazer desta informação, logo que o possa, e com os dados disponíveis. Nem sempre eles são, como sabe, nestas coisas, nem sempre os dados são completamente homogeneizados e há mais do que uma fonte de onde eles podem provir, mas facultar-lhe-ei com certeza essa informação numa primeira oportunidade. Por último, sem iludir a questão, e já me podia ter referido a ela quando falei da concentração e das preocupações relativamente ao emprego, os grupos de comunicação social são os maiores empregadores deste país, têm atravessado um período difícil, como outros setores da economia portuguesa e não só, têm procurado preservar o mais possível o seu quadro de trabalhadores, continuarão a fazê-lo, obviamente, sem descurarem os aspectos de produtividade e de eficiência que qualquer organização de índole económica deve acautelar. Mas é evidente que, e por maioria de razão na comunicação social, os principais e os mais valiosos dos ativos são os recursos humanos, são as pessoas. Isso está bem presente no espírito das empresas que integram a plataforma. Por último, uma nota, a plataforma não pode falar, não, só representa quem representa e, portanto, não pode falar em nome de outras entidades que não estão, que não integram a PMP. Provavelmente, mas certamente, que as preocupações de outras entidades de menor dimensão semelhante, enfim, é certo que a plataforma reúne as maiores, mas... com certeza que algumas das preocupações serão partilhadas por outras entidades, por outras empresas da área de comunicação social e eventualmente representadas por outros órgãos e por outras associações, por outras instituições que não a plataforma de média privados, mas as posições que eu aqui transmito cingem-se de facto a estes cinco grupos que, como muito bem diz, representam o grosso da comunicação social em Portugal e que integrarão, eu creio que o número que referiu de dois grupos serem detentores de 70% de ativos, creio que está um pouco desatualizado, mas eu vou procurar atualizá-lo também e fornecer-lhe-o-ei na mesma altura que o munir de dados sobre as audiências e os shares e as cotas, por aí fora. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Luís Nazaré. Tem a palavra o Sr. Deputado Raul Almeida, por parte do Partido Centro Democrático Social.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Luís Nazaré. Eu fui ouvindo as respostas e a intervenção do Sr. Dizer-lhe que é interessante termos esta perspectiva, mas que no nosso entender, no entender do CDS, que todas as iniciativas, e neste caso uma iniciativa legislativa, que se quer e que se começa a adivinhar complementar entre ideias trazidas num projeto original pelo Partido Socialista e que a maioria também trabalha. No sentido de aprofundarmos a questão da transparência, parece-nos relevante do ponto de vista político, do ponto de vista social e do ponto de vista também da sustentabilidade dos mídia a prazo, porque, como sabemos, é um mercado muito competitivo, muito exigente, e quanto mais claro for, mais seguros, no nosso entender, estarão os agentes. Nesse sentido, eu perguntava ao Sr. Luís Nazaré, portanto, como veem os membros que compõem esta plataforma de mídia privados, esta possibilidade legislativa, esta possibilidade de aprofundamento dos meios que garantem ao consumidor final e que garantem à sociedade, portanto, mais transparência, mais clareza, que no nosso entender é também não, digamos, um obstáculo, não algum tipo de dificuldade para os mídias, mas uma oportunidade também para a afirmação do mercado e para se situarem melhor perante aqueles que servem. Mas nós entendemos, e estamos a trabalhar nessa matéria, que não é suficiente e não nos basta a questão da propriedade do curro. Nós sabemos que hoje o que influencia a vida dos órgãos de comunicação é muito mais a questão dos fluxos financeiros, o que os sustenta no dia-a-dia, o que gera receita para o seu funcionamento, e, portanto, tentar perceber também desse ponto de vista qual é a opinião da Associação sobre esta matéria. Eu ouvi dizer, e concordamos, os mídias em Portugal e particularmente quando os comparamos com o panorama europeu, com outros tipos de jornalismo e de divulgação que vão sendo feitos, não são um ponto crítico, mas são, entendemos que são um setor em que se deve trabalhar sempre e melhorar sempre, porque ao trabalharmos nesse sentido, estamos a trabalhar também no sentido de aprofundamento da qualidade da nossa democracia. Portanto, dito isto, saber da parte do Sr. Doutor, em representação da plataforma dos mídias privados, qual é a avaliação que faz desta vontade legislativa dos três partidos em questão, do maior partido da oposição e dos dois partidos da maioria, e se há sugestões, se há pontos em que podemos aprofundar, e quando digo aprofundar não é complicar procedimentos, é aprofundar princípios e conceitos que nos possam ajudar a ter, de facto, esta maior transparência que dizemos é uma salvaguarda de quem consome informação, mas também é uma salvaguarda e um investimento de quem a produz e de quem está no mercado. Muito obrigado.
Sr. Deputado, tem a palavra o Sr. Dr. Luís Nazaré.
Obrigado, Sr. Deputado. Rapidamente, em relação à sua questão relativa à possibilidade de aprofundamento, eu gostava de reiterar aquilo que é uma questão de princípio para nós. Nós somos claramente a favor da transparência, porque para nós mais transparência é igual a mais compromisso perante a sociedade e mais credibilidade. E tudo isso são boas notícias, não é? E comungamos, portanto, dessa vontade, desse desejo, e por isso não temos quaisquer reservas relativamente temos uma pequena reserva técnica que há pouco tive a ocasião de evidenciar e que aqui já foi abordada, técnica, relativamente à modalidade, à execuibilidade na aplicação do princípio da cadeia de propriedade, mas em relação ao exercício no seu conjunto, estamos de acordo e comungamos desse espírito. Até onde ele pode ir? No que diz respeito à inclusão de outras formas de financiamento, estamos abertos ao princípio, mas precisamos de ver. Precisamos de ver, não porque tenhamos qualquer reserva relativamente à divulgação dos financiamentos a que as empresas que integram a plataforma possam vir a beneficiar, mas porque há muitas formas de financiamento, quer dizer, e se nós falarmos de financiamento lato sensu, isto poder-nos-ia levar a situações em que, de alguma forma, podiam estar em causa questões de concorrência, de confidencialidade comercial, que naturalmente procuramos salvaguardar a bem dos interesses das diferentes partes que compõem a plataforma. Fora isso, e por esta mesma razão, eu repito que só quando virmos uma, digamos, no concreto, quais é que são essas modalidades, é que podemos ter uma opinião mais, mais concreta, assertiva, nesse domínio. Indo um pouco mais longe, porque, como o Sr. bem referiu, as questões do pluralismo e da transparência não se esgotam nas matérias de natureza económica ou financeira. Também tive a ocasião de o dizer ainda hoje aqui no princípio da sessão, é essa a nossa perspectiva e creio que todos nesta sala estarão de acordo sobre essa matéria. Há muito para refletir. Eu tenho aqui na minha frente um trabalho, creio que foi o último trabalho produzido sob os auspícios da Comissão Europeia, A Free and Pluralistic Media to Sustain European Democracy. É um trabalho que foi conduzido pelo grupo de alto nível em liberdade e pluralismo na comunicação social, que integrou, de resto, o atual ministro Paiás Maduro e outras personalidades, e que é um documento que contém um conjunto de reflexões, de recomendações, de propostas para de aprofundamento que merecem essa discussão, que merecem essa reflexão. Refiro-me a este documento em particular, há muitos documentos que apelam a esse aprofundamento. Isto é um processo dinâmico, uma never-ending story, portanto, nunca podemos dizer que chegou o momento em que tudo está absolutamente assegurado, o pluralismo, a transparência, a liberdade, a proteção das minorias, todo esse tipo de preocupações e de valores está sempre em movimento. Falo deste documento porque é um dos mais recentes e mais sólidos. Há muitos outros, mas trazem-nos preocupações, boas preocupações, trazem-nos motivos de reflexão e trazem-nos, impõem aos próprios órgãos de comunicação social, à sociedade em geral, a esta casa também, evidentemente, à Assembleia da República, a todos nós, uma discussão aberta, interativa, onde possamos trocar as nossas posições, os nossos pontos de vista, mas carece de reflexão, quer dizer. E uma vez mais, este conjunto de natureza não diretamente económica, não é? De ideias e de preocupações quanto às questões do pluralismo e da transparência precisam de ser discutidos com outra, com tempo, com ponderação. Estamos disponíveis para isso. Neste momento, cinjo-me àquilo que é a letra do projeto de diploma que nos foi apresentado.
Muito obrigado, Sr. Luís Nazaré. A título excepcional, tenho além um pequeno pedido de esclarecimento do Sr. Deputado João Ramos, a quem eu daria a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não queria colocar nenhuma questão. O nosso convidado era só um ponto de ordem à mesa para fazer um esclarecimento que eu julgo que é preciso. Na intervenção do Sr. Deputado Raul Almeida, referiu que o PS e a maioria têm aqui projetos legislativos. Só para clarificar, só há um projeto legislativo neste momento que estamos a discutir, porque dá a ideia que há uns que se colocam de fora e há os outros que querem resolver o problema. E para clarificar, há um projeto que é do PS, até relativamente ao qual o PSD e o CDS sempre estiveram. O PCP votou favoravelmente o projeto do PS. E por isso importava clarificar isto, porque às vezes pode ficar a ideia de que há uns que se querem colocar de fora nesta matéria e os outros é que estão disponíveis para resolver os problemas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Penso que foi oportuno e muito obrigado. Sr. Deputado Raul Almeida.
Sr. Presidente, só para explicar que fui bem claro que disse que o PS apresentou um projeto e que a maioria estava a trabalhar tendo em conta o projeto do PS em elaboração do seu próprio projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Luís Nazaré, foi um gosto revê-lo e simultaneamente agradecer a sua colaboração, sua presença e colaboração. E muito obrigado, penso que foi útil, mas certamente os senhores deputados tirarão daqui as devidas conclusões. De qualquer maneira, enfim, de acordo com a sua abertura, se porventura for possível fazer-nos chegar alguns desses documentos, nós faremos depois a distribuição pelo respectivo grupo. Muito obrigado. Obrigado.